Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
Começando o programa número 33, diga 33. Me lembrei de Pneumotórax, do Manuel Bandeira. Vamos ouvi-lo? Na voz do Bandeira? Vou ver se encontro. Pensei nisso agora, então veremos. Vamos pesquisar. Veremos. Manuel. Well. Bandeira. Bandeira. Pneumotórax. Aqui está. Só um pouquinho que vou baixar o arquivo e dar uma rápida editada.
Uma eternidade depois.
Ok, feito. Vamos ouvir.
Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Dia 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Mas como eu dizia, começando o programa número 33, 27 de dezembro de 2020. Vem aí a Web Rádio Arte Viva, um projeto audacioso, uma rádio focada na arte 24 horas por dia. Se tudo der certo, a rádio entra no ar em fevereiro. Estamos com uma campanha no Catarse. Sua colaboração é fundamental nos primeiros momentos da rádio. A rádio precisa ser autossustentável. Mas não é você, ouvinte, que vai sustentá-la. Claro que não. Embora a campanha no Catarse seja recorrente, ou seja, permanecerá valendo e sim, sua contribuição será sempre bem-vinda. Mas a ideia é que possamos captar recursos via leis de incentivo. E temos um profissional capacitado para esse fim. Mas a captação se dará estando a rádio apta para tal no decorrer de 2021. Até lá, a rádio precisa, pelo menos, não perder dinheiro. Ok? Isso é uma coisa. Outra é que precisamos, sim, nos primeiros momentos da rádio, da contribuição de você que vai ouvi-la. Agradecemos. O link para a campanha no Catarse está na descrição do programinha. E por falar em programinha, no programinha de hoje... A poética de uma capital em quarentena. O convidado é meu amigo de tão, tão longa data, o poeta Douglas da Cunha Dias. Oi, Douglas.
Oi, Cláudio.
Que alegria recebê-lo aqui no programinha.
Muito feliz com o teu convite, muito feliz em poder participar do teu podcast e conversar contigo e com as pessoas que acompanham o teu trabalho.
Douglas da Cunha Dias nasceu em Belém do Pará em 1967. Tem um livro de poesia publicado, o livro Cinza, que tive a honra de editar. É um livrinho artesanal com poemas do Douglas, do Celso Boaventura e meus. Douglas é professor da Universidade Federal do Pará desde 1993, graduado em Educação Física Licenciatura pela Universidade do Estado do Pará e doutor em Educação pela Unicamp, pesquisador se debruça sobre pesquisa histórica, em especial história do corpo, da educação física, do esporte e de práticas físicas junto à natureza, adotando como recorte temporal o século XIX e as décadas iniciais do século XX. Técnico e atleta de basquete, está reaprendendo a tocar bateria.
Meu nome é Douglas da Cunha Dias, nasci em 23 de setembro de 1967, portanto, primeiro dia da primavera, primeiro dia do signo de Libra. A minha infância eu costumo pensá-la ou inventá-la como bretoniana. Além de mim, um irmão 2 anos mais novo, o meu pai, que hoje tem 78 anos e tem Alzheimer, minha mãe, que faleceu alguns meses antes de eu completar 14 anos, meus avós maternos, ambos falecidos, uma tia também já falecida e um tio ainda vivo, esse tio psiquiatra. E foi justo esse tio, naquilo que eu recordo, a primeira referência que eu tive, ainda criança, no que diz respeito ao mundo da arte, ao mundo da cultura. O meu tio ouvia, escutava muita música, MPB à época, aí entendamos, anos, 1970, 72, eu aí com meus 3, 5 anos. E esse meu tio, ele tocava flauta e violão, usava cabelos compridos, bem hippie, ainda à época, ainda aluno universitário, cursando medicina, e reunia com alguns amigos na casa dos meus avós, onde ele morava. E eu criança via aquilo e ficava maravilhado, e era muito próximo desse meu tio, ainda sou até hoje. Então ele é a primeira referência que eu tenho nesse universo. E a minha infância foi uma infância ligada a esse núcleo, e uma infância de encantamento, uma infância de alegria, de felicidade, de diversão, apesar de uma infância também marcada pela morte precoce de minha mãe. Eu sou um professor universitário federal, concursado, Universidade Federal do Pará, concursado em 1993, portanto, eu faço parte desse grupo que o ex-ministro da Educação desse governo fascista chamou de arruaceiros. Então eu sou um arruaceiro que faz forte oposição a esse governo. Eu sou professor do curso de licenciatura em Educação Física. Eu sou formado em Educação Física, graduação. O meu mestrado é em Educação Física e meu doutorado é em Educação na Unicamp. Doutorado em Educação na Unicamp, linha de pesquisa ligada à história e ligada também à arte. Eu ministro disciplinas para o curso de licenciatura em Educação Física, entre as quais eu destaco História do Esporte e da Educação Física, Estudos Sociológicos em Educação Física, Introdução à Pesquisa e Basquetebol. Eu, no universo acadêmico, eu venho nos últimos anos produzindo, pesquisando na área de História do Esporte, da Educação Física e das Práticas Físicas e também História do Corpo. Eu tenho alguns capítulos de livros publicados, eu tenho também produção artigos em algumas revistas científicas e também em congressos. O universo da história, da historiografia, é o universo que me encanta nessa área acadêmica. E é isso que eu pesquiso. Eu tenho Belém, do Pará, como espaço que eu pesquiso, espaço geográfico que eu pesquiso em história. O recorte temporal que eu venho trabalhando nos últimos anos parte do ano de 1855, a partir daí, e chega já no século XX, a década de 20 e início da década de 30. Então, nesse recorte temporal, é esse recorte temporal que vem nutrindo, alimentando as pesquisas que eu faço. Eu sou muito ligado ao universo das artes, da cultura, música, rock and roll e blues, embora eu goste e escute muito jazz, MPB, música clássica e reggae, mas a minha essência está ligada ao blues e ao rock and roll. Eu toco bateria, músico amador, toquei até meus 19 anos mais ou menos, parei desde então. E agora em 2020 eu retomei, eu comprei uma bateria eletrônica, eu moro em apartamento e venho tocando desde então sem parar. E é legal retomar uma paixão antiga e que me faz tão bem. Eu cheguei a compor algumas letras de música na adolescência, mas músico amador, isso não foi à frente. Eu, em 2020, compus já algumas letras e um pouco de melodia, mas assim, isso é um rascunho. Pretendo, talvez em 2021, ampliar esse rascunho até transformar em algo mais concreto, mas isso está apenas no campo das ideias. Além da música, cinema, eu sou um cinéfilo, eu vejo muitos filmes, eu gosto muito de filmes europeus, eu gosto muito dos filmes chamados underground, filmes alternativos. Gosto também de filme de ficção, filme de terror. Admiro o cinema nacional, então eu assisto muitos filmes. Teatro, sou muito, também é uma presença muito forte na minha vida, teatro e literatura. Eu leio muitos livros de filosofia, de história, claro, mas também leio muita poesia. A poesia me alimenta muito. Eu não tenho o hábito de ler romance. É incrível isso, mas eu não tenho esse hábito. E além disso tudo, a minha ligação é muito forte com o esporte. Eu sou atleta de basquetebol, apesar de ser baixo, eu tenho apenas 1,72 m, mas eu sou atleta da seleção paraense de basquetebol master. E além disso, eu pertenço a uma equipe de jovens de 20 e poucos anos que disputa o Campeonato Paraense. Também sou atleta. E sou técnico de basquetebol. Eu sou técnico da seleção universitária da Universidade Federal do Pará, tanto da seleção masculina como da seleção feminina. Então, basquetebol também é um esporte muito presente na minha vida. Eu gosto e jogo outros esportes, mas o basquetebol é o fundamental, é que de fato dá muito prazer de jogar. Então, se pensando, não é muito fácil falar de si, mas pensando na minha vida, eu acho que são esses os eixos, né? Um professor universitário, um pesquisador, alguém que se alimenta e é alimentado, né, pela arte, pela cultura, alguém que tem o esporte como uma grande paixão também, e um professor universitário que briga pelo ensino público de qualidade, que briga pela democracia, que está enfrentando esse atual governo com todas as forças possíveis e que não desistirá dessa luta. Então, eu acho que o meu universo, falando de mim, ele passa por essas perspectivas.
Balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
Aqui é Adriane Garcia, eu sou poeta e também ouço o podcast Balaio de Letras, do meu amigo Cláudio B. Carlos.
Saiu a segunda resenha sobre Maravalha, uma novela grunge Gaudéria. Meu livrinho que acaba de ser publicado pela Saraquá Edições, Rinaldo de Fernandes, resenhou o livro e a resenha foi publicada no site Crônicas Cariocas. Rinaldo, muito obrigado. Rinaldo de Fernandes falando sobre Maravalha. Vamos agora ao Falando de Arte com Cláudio Chinaski.
Agora, no Balaio de Letras, Falando de Arte com Cláudio Chinaski.
Tudo bom, gente? Vamos lá. Segunda conversa sobre teatro. Se na primeira eu falei do surgimento mítico do teatro, de uma imaginação, né, uma elaboração do que poderia ter acontecido lá na pré-história, hoje eu quero falar sobre o surgimento histórico. E vou dar a vertente que é mais aceita, embora tenha duas, três outras. Essa é a que vocês vão achar se forem ler os livros de teatro ou se fizerem uma pesquisa básica na internet. Ela acontece no século IV a.C., na Grécia. Existiam umas cerimônias, umas festas, na verdade, espontâneas em homenagem a Dionísio, o deus da fertilidade. Eram festas que aconteciam na época da colheita, como eu disse, espontâneas e não raro bárbaras, descambando para a violência sexual e física, porque era uma coisa de perder o controle, de se embriagar, de dançar até entrar em conexão com o Deus. E Dionísio era isso. Dionísio em Roma é Baco, que vai nos dar a palavra bacanal, vai nos dar as bacantes, que são as celebrantes dessa festa para Dionísio. Então, os governantes estavam querendo organizar um pouquinho a vida grega, tirar um pouquinho a Grécia da barbárie, e para isso eles precisavam eliminar essas festas. E qual é o grande modo de você eliminar uma coisa espontânea, é organizá-la. E foi o que eles fizeram. Começaram a organizar isso em festas, em ocasiões específicas, lugares específicos e com uma quantidade específica de gente. Mal comparado, mas só para ajudar vocês a entender, imagina se o carnaval fosse essa coisa selvagem, essa festa da carne realmente, e os desfiles da escola de samba, o sambódromo, a coisa toda organizadinha ali, fosse o modo que esses governantes acharam de limitar, de condensar, de ter, acabar com a selvageria. Então, aí a gente ainda não tem teatro, tá? A gente continua tendo uma celebração ao deus Dionísio, só que nos moldes de um jogral. A gente tinha o coro, um bando de gente ali, o corifeu, que era o chefe do coro, e tinha a plateia que ia para assistir esse coro falando os ditirambos dionisíacos, que eram enormes poemas em homenagem a Dionísio, contando de suas peripécias, de sua vida, e era um jogralzinho, como eu disse. O coro falava, o corifeu respondia, o corifeu falava, o coro respondia. Novamente, numa analogia só para ajudar vocês a entenderem, é uma missa católica, onde o padre fala uma parte da reza e o povo responde, e o povo fala uma parte e o padre responde, e por aí vai. Mais ou menos isso. Então a gente tem isso acontecendo, bem organizadinho. Era um festival, as pessoas escreviam os ditirambos, ensaiavam o coro, eram contratadas para isso pelas cidades, para representar as cidades nos festivais. Até que um dia, um desses chefes de coro, o tal Corifeu, achou por bem, ninguém sabe bem porquê, em vez de responder o texto em terceira pessoa, ele deu um passo adiante e respondeu em primeira pessoa, como se ele fosse Dionísio. Percebem isso? A mudança que é isso? É, de novo, mal comparado, se o padre daquela, do meu exemplo anterior, em vez de falar, por exemplo, o pessoal que está assistindo a missa fala, eu não sou digno que entreis em minha morada, e o padre responde, mas dizeis uma só palavra e minha alma será salva. Aí imagina que o padre, em vez de responder isso em terceira pessoa, ele responda como se ele fosse Cristo, mas basta que eu diga uma só palavra e vossa alma será salva. Percebem a diferença disso, né? Ele passa a ser um personagem, o personagem Dionísio. Então, a partir daí, começa a haver o diálogo entre o coro e o corifeu. O povo parece que gostou disso, começaram a escrever os textos com esse formato. Logo depois surgiu o antagonista, aquele que fazia frente ao protagonista, que normalmente era o Dionísio. E aí a gente tem o teatro, que é o processo de diálogo, o processo de ação e, principalmente, o processo de conflito. O teatro é feito de conflito, mas a gente vai falar isso depois. Por hoje é isso. O nome desse cara que deu o passo adiante e disse eu sou Dionísio, era Tespis. Ele é considerado o primeiro ator da história, tá? Nossa próxima conversa, eu quero entrar na Poética do Aristóteles. É o primeiro livro a sintetizar as regras básicas da tragédia. É ainda o nosso grande manual, até hoje, o nosso cânone de teatro, tá? Vou entrar nisso e tentar começar a falar das tragédias gregas. Então é isso. Fiquem em casa. Fiquem bem, cuidem-se uns dos outros. Essa é a nossa chance de mudar o mundo, tá? Um abraço, gente.
Falando de arte, com Cláudio Chinaski.
O convidado de hoje aqui no BL é o poeta Douglas da Cunha Dias. Douglas, como vai a vida aí em Belém? Fugindo da chuva das três? É verdade que chove todos os dias aí às 3 da tarde?
É muito interessante, tu pensares em Belém, perguntares sobre Belém, remetendo à chuva das 3 horas da tarde, que na verdade pode ser a chuva das 4 horas da tarde ou das 2 horas da tarde. Essa chuva, ela não existe mais nessa forma precisa. Essas décadas de constante ataque, agressão ao meio ambiente, à natureza como um todo, fez com que essa realidade mudasse. Eu, até minha adolescência, início da juventude, presenciei isso, da chuva que tinha uma hora certa para cair. E no nosso imaginário, tínhamos aquela ideia de que marcaríamos um encontro para antes ou depois da chuva. Essa realidade não existe mais. Essa chuva que tinha hora marcada é a chuva de verão. Belém, assim como a região norte, ela não tem as quatro estações do ano definidas, bem definidas. Na verdade, nós temos duas estações, ambas marcadas pela chuva. O nosso verão, o verão amazônico, é a estação onde diminui a quantidade de chuva, a frequência de chuva, mas são chuvas mais curtas e mais intensas, pancadas de chuva muito fortes. O inverno amazônico é o período onde chove todo dia, ou por vezes até mesmo o dia todo, mas uma chuva mais branda, uma chuva mais suave, enquanto que no verão a gente brinca que chove quase todo dia, e o inverno chove todo dia, quase o dia todo. Então a nossa relação com a chuva, mesmo não sendo mais aquela de outrora, com aquela hora marcada, é muito forte. Ela simboliza a nossa cidade, ela marca a mudança das estações climáticas. Mas a relação de Belém com as suas águas vai para além da chuva, com a presença muito marcante da Baía de Guajará e dos rios que cercam Belém. Belém é quase uma península. Eu estudei, inclusive, a relação de Belém, da sua população com as águas, na tese de doutorado que eu escrevi. Inicialmente, uma relação com o marco teórico do ano de 1855, portanto, século XIX, uma relação de medo, porque foi a partir das águas da Baía do Guajará que aportou uma nau portuguesa que trouxe para Belém trabalhadores e trabalhadoras portugueses que viriam trabalhar na cidade e que durante a viagem adoeceram com cólera e ao chegarem em Belém acabaram transmitindo para a população a própria cólera. Esse surto de cólera iniciou em Belém e dizimou quase metade da população no espaço muito curto de tempo, foram 10 meses de surto. Esse surto ele desceu para a região nordeste e chegou de forma mais branda na região sudeste. Então, em um primeiro momento, era essa relação que havia com a água de medo, a morte, a doença, o medo. E eu acompanhei a mudança da relação quando chegou a urbanização e a chama de domesticação da água, até chegar na água encanada. E já na transição do século 19 para o 20 e nas primeiras décadas do século 20, a relação que a cidade passa a ter com a água é a partir do símbolo, de um dos símbolos da modernidade que então era encenada, que é o esporte moderno, na figura do esporte náutico, do remo, da natação e do polo aquático, que chegam a Belém e logo encantam a população, suas elites e as camadas populares. Então a gente vem de um processo que é a água simbolizando a morte, a doença, até a água simbolizando o espetáculo na figura do esporte moderno. Então há uma relação muito forte com as águas. Infelizmente, a nossa beira do rio, ela é pouco vivenciada pela população, porque boa parte dessa beira do rio é fechada por algumas fábricas e algumas madeireiras. Nós temos espaços já voltados para o rio, abertos para o rio, que a população aproveita bastante, mas ainda é pouco perto da extensão que tem o rio, os rios, né? Mas é uma relação bem interessante. E a vida em Belém é uma vida sofrida, uma população, há muita pobreza na cidade, há muita memória da riqueza da época da Belle Époque amazônica, quando Belém e Manaus foram as duas cidades mais ricas do Brasil. Isso durou mais ou menos 15 anos e termina na década de 10 do século 20. De lá para cá, a cidade entra em decadência. É uma cidade que preserva pouco a sua memória, preserva pouco o seu patrimônio histórico-cultural, principalmente nos últimos 16 anos, município e governo de centro-direita. Então é muito interessante pensar Belém também nessa perspectiva, que nós temos ainda, preservamos muita coisa da Belle Époque, preservamos a arquitetura de ferro, mas também muita coisa dessa época áurea da nossa cidade foi destruída ou então está abandonada. Belém tem uma culinária muito forte, tem uma relação bem interessante com a natureza, é uma população, embora sofrida, muito festiva, e uma região, uma cidade muito diferente das demais do Brasil. Eu conheço todas as capitais do Brasil e posso afirmar que ela é bem singular. Inclusive, convido a ti e a Cíntia para que vocês venham conhecer Belém do Pará. Vocês são meus convidados. Se hospedam no meu apartamento, eu moro num apartamento bem grande, bem espaçoso. Preocupem-se apenas em comprar a passagem aérea. pós-pandemia, mas podem ficar em casa e vai ser um prazer receber vocês e apresentar a cidade de Belém do Pará a vocês dois.
Douglas, meu bom Douglas, convite aceito, que não somos loucos. Quer dizer, somos, mas não a esse ponto. Convite aceito e convite retribuído. Venha ao Rio Grande que tudo correrá por conta da Cíntia. E eu que fiz uma perguntinha inocente e tivemos todos uma magnífica aula de história. Graças, Douglas.
Chegou a hora do Enem. Máscara e higienização das mãos são itens obrigatórios. Além disso, o candidato precisa levar caneta preta, documento original com foto e cartão de confirmação. Ah, e não esqueça, nada de celular ou qualquer dispositivo eletrônico. Neste ano, o Enem acontece nos dias 17 e 24 de janeiro.
Uma parceria Rádio Senado.
Balaio de letras, é isso aí.
Conheça o catálogo da editora Coralina. As 9 páginas de Alberto Silva. Romance de Adley Carvalho. Os leitores farão um percurso pelo Brasil imigrante dos anos 20, pelos movimentos de 1930, chegando à década de 60. Quando uma ditadura assassina tomou o país com o apoio dos cidadãos de bem. Adley Carvalho apresenta As 9 páginas de Alberto Silva, a história de alguns brasileiros, de como eles atravessaram e foram atravessados pelo Brasil e suas vidas tocadas e violentadas pelo poder. Tudo é político, mas as 9 páginas de Alberto Silva é uma história de amor. À venda em www.editoracoralina.com.br.
Racismo em Pauta.
Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
Balaio de Letras, oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com/labpropaganda.
Balaio de Letras, hoje recebendo o poeta, meu amigo Douglas da Cunha Dias. Douglas, vamos começar falando sobre a nossa aventura de publicar um livro artesanal, Livro Cinza. Isso foi em 2006, não é? Um livro com poemas seus, do Celso Boaventura e meus. Imprimimos em casa, Cíntia e eu, numa impressora Epson que, ao final da empreitada, imprimimos 500 exemplares, faleceu. Morreu, a Epson morreu. Imprimimos, cortamos folha por folha com estilete, grampeamos e distribuímos. Ufa, como foi isso? Como foi para você essa experiência? Claro, o trabalho sujo eu fiz. E digo, não faço mais. Cara, hoje em dia não entro mais nessas, não. Douglas, como foi a experiência do livro Cinza para você?
O livro Cinza. O livro Cinza foi a minha primeira e única experiência no que diz respeito a um livro, a ter um livro publicado. A minha experiência mesmo é com blogs e algumas poesias e algumas revistas. Mas livro, foi o livro Cinza, escrito por mim, por ti e pelo Celso Boaventura. Uma iniciativa tua e mais uma das grandes iniciativas tuas, o trabalho sujo, como tu falaste, foi teu, de pensar a estética do livro, que pensar o nome do livro, a capa muito bem feita pela Cíntia. É um livro muito bonito, para mim muito importante. Eu lembro que à época eu pensei, não vou publicar nenhuma das poesias que já estavam postadas nos 9 blogs que eu tinha. E lancei um desafio. Ah, então, no tempo que eu tinha para poder mandar para ti os originais, eu iria escrever novas poesias. E assim eu fiz. Todas as poesias que lá estão, só estão lá. Elas não estão nos blogs, nem em nenhum outro espaço. Eu, à época, hoje eu sou bem menos, mas à época eu não me permitia, não gostava da ideia das pessoas de Belém do Pará conhecerem aquilo que eu escrevia, sequer saberem que eu escrevia. Então eu não divulguei o livro na cidade. Eu presenteei para algumas pessoas, amigos e amigas bem próximos, e distribuí para outras pessoas de outros estados, outras cidades. Mas em Belém mesmo o livro não circulou. Hoje em dia eu sou bem mais tranquilo no que diz respeito a deixar que as pessoas conheçam o que eu escrevo, conheçam de mim a partir daquilo que eu escrevo. Inclusive porque venho postando há mais ou menos 2, 3 anos algumas poesias no Instagram, pensadas para a estética do Instagram, e só lá estão. Eu não venho postando nada nos blogs. Agora estou postando mesmo no Instagram, os blogs de vez em quando. Então, o meu perfil se modificou um pouco em relação a isso, mas o livro Cinza é um momento muito importante para mim. É desse encontro contigo com o Celso. Eu não te conheço pessoalmente ainda, mas conheci o Celso um pouco antes do lançamento do livro. Ele é médico, ele esteve em Belém para um curso, entrou em contato comigo e eu fui visitá-lo. Eu e uma amiga fomos visitá-lo no hotel onde ele estava. Jantamos, conversamos um pouco, bebemos um pouco. No outro dia ele ia para o curso e já voltava para a cidade dele. Então foi um contato muito rápido, mas muito legal. Mas perdi o contato com ele. Pelo que eu sei, hoje em dia ele está ligado à religião, ele é neopentecostal, e daí eu não consigo conviver com pessoas que têm esse tipo de visão de mundo. Mas independentemente disso, da ligação dele com a religião, o contato foi perdido há muito tempo e não foi restabelecido. Eu não te conheço pessoalmente, mas quero conhecer. Mas assim, para mim, uma importância muito grande está justamente nisso, de tu ter sido a pessoa que tomou a iniciativa, que disse, vamos publicar um livro nós três, será um livro artesanal, e ter tomado a frente de todo esse processo. Então, e o livro ficou muito bonito, eu tenho um carinho muito grande por ele, ainda tenho alguns exemplares aqui comigo. E eu acho o livro muito bonito, desde a capa até a estética dele, até a questão de ser artesanal, todo o cuidado que houve, que inclusive levou, como tu falaste, né, a tua impressora, logo após a última impressão, ela parou de funcionar, talvez. Orgulhosa com o produto final dela. Então é um momento para mim muito marcante, muito importante e que tem a tua presença nisso tudo.
Pois é, assim sou eu. Não consigo ficar quieto. Às vezes me pergunto para quê e depois apronto outro. Agora estamos aqui neste podcastzinho maroto e vem aí uma web rádio. Cara, eu não sei o que será de mim com essa fábrica de ideias dentro da cabeça. Enfim.
Aqui quem fala é Alexandre Cuba, sou músico e compositor. Eu também ouço e recomendo o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos, Balaio de Letras. É isso aí. Tamo junto, Claudião.
Muro que ninguém pulava. Aquela porta aberta.
Temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, em Portugal, na República Tcheca, na Itália, no México, na Áustria, na Espanha, na Alemanha, na França, na Finlândia, na Hungria, na Inglaterra, na Suíça e na República da Sérvia. Douglas, meu caro Douglas, quando sai seu livro solo?
Eu tenho muita dificuldade em organizar as poesias que escrevo. Eu escrevo muito, continuo escrevendo muito, mas me é muito penoso organizar, pensar numa estrutura que possa compor um ou mais de um livro. Mas eu já estou me disciplinando, por assim dizer, para que em 2021 eu consiga apresentar os originais para alguma editora. E na verdade, eu só consigo pensar nas editoras das quais tu és editor. Para mim será muito importante caso isso venha a acontecer. Eu gosto muito do teu trabalho, eu te admiro muito, e para mim vai ser de fato assim, fundamental que caso em algum momento eu consiga publicar um livro, que ele saia por uma das editoras que tem como editor. Então eu penso sim em conseguir organizar esse material. Então para mim conseguir organizar todo esse material que eu venho escrevendo desde 2005 basicamente é um desafio. E eu sou movido a desafios. Então o primeiro eu já venci, que é essa aquela ideia que eu tinha de não me expor a partir daquilo que eu escrevo. Hoje eu já consigo fazer isso. O segundo desafio vai ser organizar aquilo que eu escrevo e então poder apresentar à editora e ver se terá qualidade para ser publicado. E ficarei muito feliz caso isso venha a acontecer.
Seu primeiro contato com a poesia, como foi?
A minha primeira relação com a poesia surge, na verdade, a partir das letras de músicas de rock and roll. Então, Bob Dylan, Mick Jagger, Neil Young, Leonard Cohen, Pat Smith. Eu escutava, lia, tentava traduzir as letras e aquilo me fascinava. Todo mundo que aquelas letras traziam, ora pensando em liberdade, ora pensando em revolta, em revolução, ora pensando em amor. Então, tudo isso me encantava muito. Então, de fato, a primeira relação que tem é essa, não é com a poesia propriamente dita. Depois, já adulto, eu acho que em 2000, mais ou menos isso, comecei a frequentar o bate-papo do Portal Terra, na sala de poesia. E lá, vendo as pessoas postarem o que escreviam, eu comecei a escrever. Eu tinha feito algumas letras de música quando adolescente, mas algo muito amador, que não foi adiante. E sempre escrevi bem, assim, em termos acadêmicos, mas nunca tinha pensado em escrever poesia. Isso despertou a partir do bate-papo lá do Portal Terra. E iniciou, e rapidamente aquilo foi me encantando, e eu me sentia motivado a escrever, e aquilo de fato me encantou. E logo em seguida, na verdade em 2005, eu crio o primeiro blog, e daí eu saio criando vários outros blogs, cada qual com um perfil, e não consegui mais parar de escrever. Eu escrevia muito, 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 muito. Só que em 2010, quando eu iniciei o doutorado, eu tive que fazer uma escolha. Eu não conseguia escrever para o universo acadêmico, científico, e seguir escrevendo poesia. Eu, desde criança, eu sou ligado à noite e à madrugada. Eu não funciono muito bem de manhã, exceto quando tenho que ministrar aula. Mas a produção mesmo, acadêmica, poética, ela surge de noite e de madrugada. Então eu não conseguiria conciliar madrugadas e noites escrevendo uma tese, que foi bem trabalhosa, e poesia. Então eu fiquei de 2010 a 2014, final de 2014, só escrevendo a tese, sem escrever uma linha sequer de poesia. Eu fui morar em São Paulo, uma outra realidade, também um encantamento, com uma cidade que eu já conhecia, claro, mas que morar mesmo não. E aí saí vivendo essa vida de muitos shows, muito teatro, até mesmo saraus e tal, mas sem escrever. Bem, em 2015, quando eu retorno para Belém, eu já não tinha, já tese concluída já e tudo mais, eu não conseguia escrever poesia. Eu fiquei alguns meses sem conseguir escrever nada, eu bloqueei mesmo, né? Ficou bloqueado. Mas em meados de 2015, eu volto a escrever. E isso pra mim é muito importante, que de lá pra cá não parei mais. Poesia pra mim, escrever é muito importante pra mim. Ultimamente eu venho postando no Instagram, pela estética do Instagram. Eu venho alimentando poucos blogs, mas ainda os alimento. E quando eu penso na relação com poesia, é isso. Mas quando eu penso mais profundamente, eu percebo que a poesia já estava na minha vida, na minha infância, que essa foi infância bretoniana, uma infância ligada à fantasia, ligada ao encantamento e ligada à natureza também. Então, para mim, a poesia estava ali, embora eu não soubesse escrevê-la, não soubesse traduzir ou inventar ou reinventar aquilo que se aparecia para mim, mas ela já estava ali. Já adulto, quando descobri Manuel de Barros e me encantei pela poesia dele, eu via muito do que ele escrevia na minha infância. As memórias inventadas do Manuel de Barros, toda a relação dele com as palavras, com a sonoridade, com a natureza, eu me enxergava ali, eu enxergava um pouco da minha infância ali. E aí eu fui ter a clareza de que a poesia sempre esteve presente na minha vida. E para mim isso é muito importante, perceber isso. Da forma que eu percebi, de ela aparecer de uma maneira mais invisível, depois ela começar a se materializar a partir das letras de rock and roll, até ela ganhar corpo e ganhar forma a partir da minha escrita. Né? Então foi todo um processo que para mim é muito importante. Eu leio muita poesia. Gosto muito de ler poesia. E continuo escrevendo muito. Eu escrevo, às vezes, por mês, 20, 15, ou às vezes até mais poesias. Então eu tenho um material, assim, talvez vasto, sei lá, de poesias por publicar algum dia.
Nos conhecemos na época dos blogs. Éramos uma turma que se visitava. Daquela época, veja se concorda comigo. Você, Rubens da Cunha, Celso Boaventura, João Silveira, Márcia Maia, Márcia Cardial, eu... Lembra de mais alguém? Você ainda mantém contato com essa galera?
Eu acho muito importante o movimento ligado à poesia e literatura que surgiu a partir dos blogs. Em certo sentido, ele renovou a poesia e a própria literatura brasileira. Muitas pessoas surgiram, passaram a publicar, tiveram livros publicados a partir desse universo. Tu citaste algumas pessoas que são muito importantes, mas eu penso que, no meu caso, isso iniciou no Portal Terra, na sala de bate-papo ligada à poesia. Lá eu comecei a postar as primeiras poesias, via pessoas também postando, a gente comentava, criticava uns aos outros, alguns só liam, outros liam e escreviam, e a partir daí isso me motivou a criar o primeiro blog, o Vomitando Imagens, que foi criado no dia do meu aniversário, 23 de setembro, no ano de 2004. E a partir desse blog eu passei a conhecer pessoas que também tinham blogs. Já citar-te algumas, eu lembro de mais algumas. A Leila Andrade, que até hoje tem a revista Diversos Afins, que eu acho muito importante, que divulga poesia, que divulga literatura. Tem a Cecília Cassal, que tinha um blog chamado Lua em Libra. Leandro Jardim, Gabriela Kimura, uma poetisa que eu gosto muito e escreve contos também. Inclusive, ela tem um livro que eu tenho, que é o Dona Estultícia, que era o nome do blog dela. Carlos Bezen, também gosto muito da poesia dele. A Helena e a Teresa Bonito, de Portugal. Eu lembro dessas pessoas. No caso da Teresa, ela não escrevia, mas é uma pessoa muito sensível, sempre atenta e antenada, e fazia comentários, críticas bem pertinentes. Eu não tenho mais contato com essas pessoas. Esse universo, tanto da sala de bate-papo, da Terra, que inclusive ano passado eu fui ao Portal Terra, fui no bate-papo, mas não tem mais a sala de poesia, tem só de literatura, mas quem frequenta não tem nada a ver com literatura, sequer fala sobre literatura. E os blogs, eu acho que eles não perderam a força, e a grande maioria dos que eu seguia hoje não existem mais. Que eu acho algo até certo ponto triste. Habita em mim um certo saudosismo dessa época. Aí eu chego a acompanhar a Leila Andrade a partir do Diversos Afins, no Facebook e no Instagram. A Cecília Cassal também pelo Facebook. Idem a Teresa Bonito. Os demais eu não tenho qualquer tipo de contato, não, não sei se continuo escrevendo. Perdi de fato o contato.
Cecília Cassal e Teresa Bonito, queridas amigas, com quem mantenho estreitíssimo contato até hoje.
Balaio de Letras.
Na terça-feira tem live do meu querido amigo Luiz Gil e será conduzida por quem? Euzinho aqui. Conduzirei desgovernadamente a live de lançamento do excelente romance do Luiz Gil, o Timbirupá, que foi publicado agora há pouco tempo, pela editora Casa 29. A live será no perfil do Facebook do Luiz Gil. Se tudo der certo, também será transmitida simultaneamente no meu perfil no Facebook. Mas procure Luiz Gil no Facebook e fique ligado. É terça-feira, live de lançamento de Timbirupá, conduzida desgovernadamente por mim. Terça-feira, dia 29, terça-feira. Supondo que você esteja ouvindo o podcast no domingo de seu lançamento, no domingo 27 de dezembro, então é terça-feira, às 7 da noite.
Aqui é o Cassionini Xpetri, sou professor, escritor e crítico literário, necessariamente nesta ordem, e se vocês revirarem um balaio de letras, irão encontrar preciosidades literárias e um papo sobre literatura, que é o troço mais importante que existe ali da Paçoquinha.
A poética de uma capital em quarentena. Já está disponível para download gratuito o e-book Porto Alegre em Quarentena, obra que reúne poemas escritos em 2020 por 46 autores. Com organização de Diego Grando e Camilo Raab, a antologia tem edição da editora Figura de Linguagem e apresenta poemas de Armindo Trevisan, Lilian Rocha, Donaldo Schiller, Eliane Marques, José Eduardo de Grazia, Laís Schaffe, Pedro Gonzaga, Maria Carpe, Luiz de Miranda, Moema Vilela, Ronald Augusto, entre outros. Claro, são 46 poetas na antologia. Para marcar o lançamento, a obra está disponível em uma página especial no site Literatura RS, que concentra mais informações sobre o livro e a relação completa dos autores. A página é literaturars.com.br/Porto Alegre em Quarentena. O e-book tem 75 páginas.
Sabe por que é muito importante detectar o diabetes logo no início? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo.
O diabetes é uma doença crônica que vai levar a danos cumulativos no nosso organismo. Ou seja, quanto mais tempo você conviver com níveis descompensados de glicemia, maior a tua possibilidade de desenvolver essas complicações. Então, o mais importante do diabetes é você iniciar o tratamento e conseguir um bom controle da glicemia rapidamente. Com isso, você pode ter uma vida relativamente normal.
Não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Cuba e outras ilhas. A banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk. Lançou em 2020 seu segundo trabalho, Chuva de Inseto.
Magnatas cheiram ouro, vestidos em cetim.
Disponível em todas as plataformas digitais. Distribuição CD Baby e Disc Media.
E o mendigo pede esmola sentado no jardim.
Apoio Trinca Produtora Artística e Podcast Balaio de Letras.
Balaio de Letras, oferecimento Saraquá Edições, estúdio editorial. Cuido do seu livro em todas as etapas de produção com profissionais especializados. Acesse saraquaedições.com. Saraquá Edições e Editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge galdéria, romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e universal se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravalha. À venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br.
Você está no Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha. Hoje recebendo o meu amigo, o poeta Douglas da Cunha Dias. Douglas, você era blogueiro compulsivo. Chegou a ter 9 blogs, não é?
Eu cheguei a ter 9 blogs, mas na verdade um deles teve só uma postagem. O blog Destripando Sons, que o objetivo era, a partir de uma linguagem poética, comentar, analisar alguns discos de rock and roll. Mas eu fiz só uma postagem e não segui adiante. Então, na verdade, são 8 blogs. O primeiro deles, Vomitando Imagens, criei em 2004. O segundo, Eu Espantalho, também em 2004. Os demais, 2005, 2006. Escrevi compulsivamente em todos eles. Cada um deles tinha um perfil a partir do momento que eu vivia, e também porque a poesia que eu escrevo, ela tem muitas faces, né? Muitos perfis. Então as poesias mais pesadas, mais tristes, um dos blogs Amores Fúnebres era esse espaço, o próprio Vomitando Imagens, mas também há poesias que remetem à infância, a essa imagem mais fantasiosa, mais leve, mais bretoniana, o Eu Espantalho e o Memórias Ribeirinhas, por exemplo, são 2 blogs que têm esse perfil. Tem um blog Deus e Outros Escombros, que são temas mais pesados, pensando essa questão ligada a Deus, à religião, à descrença. Então, cada blog tinha um perfil e eu escrevia, de fato, compulsivamente. Além desses 8 blogs, eu também escrevi para um blog que tu criaste, o Dona Zica Tá Braba, um blog bem interessante, e também para um blog que o Carlos Bezen criou. Então houve um tempo que eu estava alimentando 10 blogs. E assim, eram noites e madrugadas, né, nesse universo. Mas eu pretendo, mesmo que lentamente, retomar a postagem em todos esses blogs, tentando seguir a estética de cada um deles. Elas são diferentes, elas não guardam semelhança. Não sei se eu sou capaz ainda de escrever assim, mas é um desafio que eu lanço a mim. E vamos ver se eu consigo retomar a escrita nesse sentido.
Dá para ler alguns poemas seus?
Afaga o tempo, pois não há volta. Amarga, desamparo a Deus. Finge que tudo fica e busca refúgio. Sobreponte ao desamor. Sustenta a memória. Revê teus medos, os lugares que já não sabem de ti, aquilo que em teus ossos julgas esconder, e guarda a tua voz para os dias de solidão. O silêncio louva, a tempestade leva, Deus. O céu secreta, a terra devora, Deus. O destino tropeça, a esperança caduca, Deus. O amor retarda, a morte desnuda,
Deus. Depurar até que novembro chegue e ocupe esse lugar. Sobrevivo de memórias amontoadas que empurram o céu como se pudessem alcançar você. Aliado, seguro a lapiseira e olho a página em branco de um antigo caderno. Íris castanho esverdeado, pés nus, a solidão de uma longa espera. A poesia estanca, o amor, remendo o destino. Suportar até que novembro escoe e não consiga voltar.
Balaio de Letras. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
Douglas, o que você tem lido?
Bem, Cláudio, em relação aos livros que eu estou lendo, na verdade eu penso em três categorias. Há os livros acadêmicos, ligados à minha profissão. Então são livros de história, livros de sociologia e de filosofia. Há aqueles livros que sempre me acompanham há muitos anos, e são livros que eu leio, releio, releio novamente, e que me são muito importantes. Então, são livros do Bukowski, eu gosto muito do Bukowski. Há livros do Vicente Francescin, que é um poeta aparência que eu admiro muito, e dois livros que me são muito especiais. O Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado, e o livro A Cruzada das Crianças, do Marcel Schwab. Sobre os livros que eu comecei a ler agora, tem o Roça Barroca, que é um livro que fala sobre o mito cosmogônico dos Imbiá Guarani e que foi traduzido para o português pelo Joseli Viana Batista. Há um livro de poesias da Cláudia Sampaio, chamado Ver no Escuro, o livro do Paul Valéry, O Azul e o Mar, o livro Memórias de uma Beatnik, da Daiane de Prima, e um livro também que eu acho muito bom, estou lendo agora. Na verdade, esse livro eu já terminei de ler e estou relendo, que é um livro da Yoko Ono, chamado A Corne. Então, são esses livros que, assim, me habitam. E por mim são habitados.
Mais uns poemas, por favor.
Talvez seja mais simples admirar o céu azul que chega com a primavera e as flores. Acreditar que a leveza não é algo insustentável, feito amor. Talvez seja mais simples esquecer que a felicidade agoniza com o tempo e o medo. Fingir que a morte não é algo inevitável, feito adeus. Estrelas cadentes nem sempre alcançam o mar, por isso o céu, por isso as auroras, por isso a solidão. Tua ausência consome meus incêndios. Desértico, ancoro meus sonhos maldizendo o destino. Há paragens, eu sei, elas soletram infortúnios. Teu nome, teu sorriso, teus olhos ficam ali a me observar como se jamais tivessem partido. Há violência nisso tudo. Mas se o adeus guarda uma veste, por que tua nudez ainda me habita?
Douglas da Cunha Dias, foi um prazer recebê-lo e ouvi-lo aqui no BL.
Eu fico muito feliz, Cláudio, de ter conversado contigo. Apesar de nós ainda não nos conhecermos pessoalmente, eu te admiro muito
eu acho que tu és uma pessoa relevante para a poesia e para a literatura brasileira. A iniciativa de teres criado um podcast em plena pandemia, nesses tempos, né, tristes que estão assolando e assombrando o mundo, essa tua iniciativa, ela vem permitindo que pessoas de diversas partes do Brasil falem de poesia, falem de literatura, falem da cultura, da arte, né? E é importante também que essas pessoas falam e são ouvidas por outras pessoas. Tu vais criando uma espécie de rede, e isso é muito importante, não só para os tempos que estamos vivendo, mas para o universo da cultura como um todo. E assim, ter participado desse momento contigo, de fato me deixa muito feliz. E eu espero que as pessoas que acompanham o teu trabalho, que acompanham o teu podcast, elas possam também gostar desse nosso bate-papo, né? Nessa nossa troca de ideias. E te agradeço, de fato, por essa oportunidade.
Não esqueça, vem aí a Web Rádio Arte Viva, uma rádio voltada para a arte 24 horas por dia. Estamos com uma campanha no Catarse. Precisamos de sua colaboração para os momentos iniciais da rádio. O link para o Catarse está na descrição do programa. Você sabe, Balaio de Letras, todo domingo ao meio-dia, um programa novo no ar. E é isso, por hoje deu. Voltamos no ano que vem. Encerramos por aqui o último programa do ano de 2020. Um bom início de 2021 para você e que 2021 seja melhor do que 2020. E para que 2021 seja melhor do que 2020, não é nada difícil. Não é nada difícil. Valeu, meus amigos. Até mais.
Apoie o podcast no Catarse. Seja assinante, catarse.me/balaiodeletraspodcast. Ajude o Balaio de Letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.